Irmãos, continuando sobre dons, quantos são os dons do Espírito, assim chamados? Resposta: impossível. Por quê? Porque tudo indica que as quatro listas da Bíblia, conforme nós vamos ver, são apenas amostras, não são exaustivas. Exaustivas significa, elas não são completas, elas não exaurem o assunto. São uma amostra, uma demonstração de alguns casos. Na situação de Romanos 12, por exemplo, é até difícil saber, como nós vamos ver daqui a pouquinho, se a lista se encerra no versículo 8 ou se ela continua. Não sabemos precisamente onde parou Paulo ali para expor os itens que ele queria expor quanto aos dons. Vamos já mostrar. Então, mesmo naquela época, não seria possível definir e especificar todos os itens. Nos dias de hoje, há um problema adicional, porque vários dons, conforme nós cremos, cessaram. E alguns podem estar sujeitos a cessar à medida que a igreja vai amadurecendo, conforme seja a nossa visão quanto a esse assunto, especialmente lá em 1 Coríntios 13 e 8, como já expliquei detalhadamente, não é um assunto fácil. Mas é difícil saber. É difícil exatamente saber do que consistia alguns dons. É outro problema. Sim, havia o dom da sabedoria. E o que é exatamente isto? Explica aí, Paulo. O que é o dom do conhecimento? Como nós vamos tentar explicar o que pudermos. Mas é algo que o Espírito Santo deixou, obviamente, de propósito, deixou um pouco aberto. Como se o alvo dele, Espírito, fosse a igreja tomar conhecimento desta atuação do Espírito Santo em cada crente para serviço na igreja. Saibam disto. E aqui estão alguns exemplos. Pronto. Parece que o resumo é isto. Alguns acham, inclusive, que alguns dons podem ter surgido ao longo da história da igreja. Curioso. Eu não concordo bem, não acho que é uma boa sugestão, porque lá em 1 Coríntios 13, de 8 a 11, como já vimos, sugere que a tendência era desaparecer à medida que a igreja ia amadurecendo e não aparecer mais e mais dons. Acho que isso aí ir na direção contrária da realidade. Mas eu digo para vocês saberem, instrução para vocês, para vocês verem como o assunto não é muito exato. Nós somos acostumados com um raciocínio muito lógico, muito objetivo, nesta época em que vivemos. Então, talvez achemos frustrante, reconheço isso, não saber exatamente quantos são os dons e de que consistem. Não, eu quero saber mesmo, é esse, é isso, para saber se eu tenho, quem tem na igreja. E seria muito bom a gente saber, especialmente eu saber o meu, pastor, meu dom, meus dons e tal. E como é que eu vou identificar os dons que eu tenho? É muito importante essa questão dos dons. Ótimo. Pois eu quero saber os meus, para poder dizer, senhor, está à tua disposição. Esse dom tal, 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 ou só um que tu me deste, das suas ordens, as tuas ordens, quero servir com ele ou com eles na igreja. Não dá para fazer essa pergunta. Muita gente já me fez, claro. Pastor, como é que eu vou identificar os meus dons? Acho que a solução é não fazer esta pergunta. Sabia que tem perguntas que é melhor na vida não se fazer? Muitas perguntas. Esse é o exemplo de um. Não faça essa pergunta. Mas não é óbvia. A necessidade de eu fazer essa pergunta? Não. É óbvio quem disse. Para que você tenha que identificar o seu dom. Em alguns casos, essa identificação é bem mais fácil. Claro. Mas em outros, não é. Então, sugiro que você não se angustie perguntando qual é o seu dom, ou seus dons, tentando identificá-lo. Essas palavras do pastor foram boas demais. Eu sempre queria ouvir isso. Ele disse que assunto de dom espiritual não é nem para eu pensar no assunto. Eu não me preocupar. Esqueça que isso existe, que isso é muito complicado, muito vago, e que eu esqueça e toque minha vidinha. Eu não disse isto e nem estou dizendo. E se dissesse, vocês deveriam fazer uma sessão. O que eu disse é que você não deve estar se angustiando, tentando identificar qual o seu ou os seus dons que Deus lhe deu para você servir na igreja. Isso eu disse. Mas não é que você deve abandonar a ideia e deixar esse assunto de lado. Bom, já que é assim, o que, é que eu devo fazer, pastor? Eu sugiro primeiro saber o que, é que a Bíblia fala sobre o assunto de dons. Primeira coisa. Para você, quando ouvir uma pregação desta, uma palestra, uma aula, discutir com algum irmão carismático, que está falando língua aí direto, coisa desse tipo assim, ele pensa que está, sei lá. Ou seja, você dizer, não, a Bíblia diz isso, tudo. Porque uma coisa é você saber que a Bíblia, é muito importante saber que a Bíblia não diz certas coisas. Talvez tão importante, não tão, mas muito importante, não é só saber o que a Bíblia diz, mas o que ela não diz. Não, porque você sabe que a Bíblia diz isso. Aonde? Muita gente pensa que sabe o que a Bíblia diz tal e tal coisa e não sabe. Ele pensa que a Bíblia afirma aquilo e não afirma, mas disseram para ele. O pastor disse para ele, pregou, ele leu um livro. Não, porque a Bíblia diz isso aí, a pessoa compra aquilo pelo preço que vem e sai dizendo, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mostre e não diz. Então é importante que, e não é um assunto complexo, assunto dons, a Bíblia fala até pouco sobre o assunto. Então você com um bom estudo, um livro que se propõe a fazer isso, ou você próprio, eu vou ver todas as passagens do Novo Testamento, que não são muitas, que falam em dons do Espírito. Eu vou estudar, eu estudo matemática, física, química, biologia, estudo na minha faculdade, faço medicina, faço engenharia, ou eu sou expert num tal, eu toco violão, agora eu vou tocar harpa de 22 cordas. Por que, que eu não sei estudar o que a Bíblia diz sobre dons? Agora, não, eu não vou estudar um assunto que eu estou sabendo que não é muito claro, não fica as linhas, os pontos muito amarrados. Por que não? Se você age assim, você está desrespeitando o Espírito Santo, porque a Bíblia é dele. Você quer ver outro exemplo? Apocalipse. Não, eu vou lá ler Apocalipse. As maiores mentes do mundo, ao longo de 2000 anos, não entendem Apocalipse. Bem, e discutem para lá e para cá. 2000 anos, vocês acham um pouco, e a mente desses teólogos, aí vou eu estudar Apocalipse. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte a Deus se Ele quer que você estude a palavra dEle. Então, por que Ele botou isso? Já é outro assunto, não é? Por que Ele fez um livro tão misterioso? Qual é a utilidade disso? Que tem resposta. Mas veja que já é uma outra questão. Já está virando desculpa isso. Então, se você não lê Apocalipse, de vez em quando está lendo ali uma parte ou todo... Não é bom isso, pelo fato de que não vai entender muita coisa. Deus tem os propósitos dele. Então, a primeira coisa é o que a Bíblia diz sobre dons. E o que ela explica. Porque alguns ela explica, outros ela não explica. Mas saiba os que ela explica, saiba os que ela não explica. Vai que de repente você, eu acho que eu tenho isso aqui. Aí, sem querer, quando eu digo sem querer, é sem estar buscando saber identificar seus dons, você, até o Espírito Santo pode lhe transmitir para você. Opa, esse aqui caiu bem no meu coração, esse negócio aqui de conhecimento. Aí vê, pega um comentário bom, conversa com alguém mais instruído, examina. Pelo jeito, parece que é isso, e eu acho que é por aí. Tá bom, tá suficiente. Eu posso servir assim, jeito tal, jeito tal. Segundo, dispor o coração diante de Deus. Senhor, eu não sei a relação dos meus dons. Um, ou dois, ou três, ou dez, eu não sei. Não consigo identificá-los. Pela tua palavra, estudando, porque é complexo. Complexo, digo, não é claro, não é que é complexo, não é claro, não é nítido. Então é o seguinte, eu coloco à tua disposição o dom ou dons que tu me deste. E eu mesmo não sei bem quais são e não sei identificar direito. Estão as tuas, ou está ou estão as tuas ordens. Eu me disponho a envolver tempo para aperfeiçoar esse dom, para estudar se preciso for, para ir na igreja fisicamente ajudar em alguma coisa, ou fazer parte de algum trabalho da igreja, numa equipe, ou eu só, me ligado com a minha igreja, porque eu estou pensando em servir a minha igreja. Então, eu estou às tuas ordens, me orienta, me empurra para trabalhar na igreja, no exercício dos dons, do dom ou dons que tu me deste, que eu não vou nem atrás de saber, não. E, uma vez se dispondo, o terceiro passo, se é que é um passo ou sugestão, está mais ou menos em sequência, se dedicar a um trabalho em que você percebe que tem vontade e habilidade. Essa é uma regra excelente para trabalhar na igreja exercendo o seu dom ou dons. Vontade e habilidade. Não adianta você ter vontade, muita vontade, e não ter habilidade. Não dá, não consegue. O seu sonho é ser tesoureiro na igreja. De 10 contas que você faz, você erra 8. Não dá, espero que o Dário não seja assim. Mas, seja como for, vontade e habilidade. Aí você tem habilidade, e é que dá mais pena, mas não tem vontade. E pastor sofre aí com esse tipo de situação, mas deve ter muito respeito, pessoalmente eu tenho, procuro ter. Irmão, você é bom nisso, você não está vendo que você podia ser tão útil nessa igreja fazendo isso. Mas eu acho que não é por aí, pastor. Então, fica assim, acha um desperdício, mas tem que respeitar. Se eu não acho que não é por aí, eu sei que eu tenho uma certa habilidade, então, ou na música, ou na poesia, ou na inteligência, ou no preparo de uma aula, coisa. Não, mas eu não tenho... Não, pastor, não dá. Para, não force esse irmão ou irmã. Ele tem habilidade, mas não tem vontade. E essa questão de habilidade já é outra área dessa questão de dons, um pouco complicada, em que os estudiosos ficam ali dando as suas opiniões. É mais ou menos isso. O dom do Espírito sempre é uma habilidade natural, genética. Uma pessoa que não é crente, ela pode ser extremamente hábil com os números, com a música, capacidade vocal para cantar, inteligência da aula e coisas desse tipo. A resposta é não. O dom do Espírito, alguém que não é crente, não terá. habilidade física, mental, que vem pela genética, ou não somente pela genética, por outras formas, que até nem conhecer, mas a pessoa nasce com a super habilidade, como os gênios da humanidade que tem aí tudo, não sabemos como é que é, mas tem, eles têm lá. Agora, chamar de dom do Espírito não dá, porque a própria definição de um serviço dado pelo Espírito Santo para serviço na igreja, a pessoa nem crente é, não tem sentido, é uma super habilidade humana, acima dos outros, mas não como dom do Espírito. Mas quando alguém se converte, aquele gênio se converteu, que tem gênios crentes na história da humanidade também. Ali é um dom do Espírito? A resposta não é extremamente clara, totalmente clara. Tudo indica que o Espírito Santo vai se utilizar daquela capacidade humana que a pessoa tem, e o Espírito Santo então vai tomar conta daquela habilidade, vai aperfeiçoar aquela habilidade, vai iluminar o crente para direcionar aquela habilidade para a necessidade da sua igreja. Aí pode ser chamado de um dom do Espírito. Mas quando é que passou a ser? Não é coisa para a gente estar querendo entender, estou dizendo para vocês saberem que existe esse tipo de pensamento e tudo, e que não é tão fácil estudar assuntos assim de teologia, porque há muitas variáveis e muitos pensamentos diferentes. Mas o melhor é ficar naquilo que é certo, no que é seguro. Então, nesses três pontos aqui, eu estou sendo seguro, muito seguro. Estou sugerindo a qualquer um de vocês, e eu poderia sugerir diante de uma plateia de 10 mil crentes, sem conhecer nenhum, e dizer a mesma coisa, nessa questão de dons. Ou seja, primeiro, estude a Bíblia, para saber o que a Bíblia fala sobre dons. Segundo, se disponha a Deus para usar o dom ou os dons que ele, porventura, tenha lhe dado. Terceiro, esteja alerta, atento, para algum tipo de serviço que você tem vontade e habilidade juntos. Isso é totalmente seguro. Se tem uma lista certa de dons, quantos são, essa questão se é um dom espiritual, é só uma habilidade que a pessoa tem, então, deixa isso. Vá para o seu caso, se concentre nesse caso. E às vezes, por falta dessas dificuldades de resposta, a pessoa deixa de lado. O que serve até como comodismo, uma desculpa até, eu diria, uma irresponsabilidade cristã. Não, como esse assunto é complicado, é enrolado, e negócio de carismático, dom, tem, não tem, não tem, tem, mesmo os crentes que não falam língua, mas ele não sabe direito o que é, o que não é, então esse negócio eu vou deixar de lado. Não faça isso. Não faça isso. Então esteja pronto. Qual é o seu dom? Você pode dizer. Eu entendo que tal. E eu também tenho uma habilidade tal que eu acho que eu posso dar na igreja. Ou, sei não, mas não estou preocupado com isso. Porque eu estou trabalhando lá com uma mocidade, estou na cozinha da igreja, estou fazendo aquilo, estou fazendo assado, eu estou servindo. E me coloquei diante de Deus. E sei o que a Bíblia diz sobre dons. E eu gosto de ir para a cozinha, para ajudar, ou eu gosto de dar uma aula de escola dominical, eu gosto de pregar, às vezes, quando o pastor não está lá, isso eu gosto, dá um trabalho, está na cozinha, dá um trabalho, dá aula, dá um trabalho, qualquer coisa, vai dar trabalho, precisa se aperfeiçoar, tudo isto, mas eu dediquei a Deus a capacidade ou capacidades que ele me deu para servir, se isso é dom do Espírito, se não é, deve ser, mas eu vou servindo. E meus galardões, creio que estão sendo ajuntados lá no céu, ótimo. Não tenha vergonha nem timidez de falar de galardão e que você trabalha pensando nos galardões. Pense nos galardões. Você não pensa na sua economia lá no banco? E Jesus disse, não, essa do banco não vale nada. Pense na da outra. Ele mandou a gente pensar lá, investir lá, querer saber como é que aumenta lá e tudo. Dom está ligado com isso, muito. Então, ah, mas isso é interesseiro fazer isso. Claro. Eu sei que interesseiro tem um aspecto pejorativo. Eu não vou dizer que é legal, é bom, o crente está servindo de uma maneira interesseira. Eu falei um pouquinho para chocar vocês. Mas se tirar o aspecto pejorativo do interesseiro, e se nós definirmos interesseiro como interesse em fazer alguma coisa para você se beneficiar também, vá lá. O galardão não é coisa para o outro, não. Você sabia? Galardão é coisa para você. E Jesus disse: olhe o seu galardão, invista no seu tesouro. Não é no tesouro do irmão A ou irmã B, não, lá no céu. É o seu. Está aí uma hora que o crente devia ser egoísta. O pastor hoje está meio fora das... Porque a Bíblia diz coisas que a gente às vezes toma como, não, isso aqui... Não, não é para ter cuidado com esse tipo de coisa, de você pensar em si na igreja. Em trabalhar pensando em si, num aspecto, gente. Num aspecto. No outro aspecto, claro, pensar no que são do, né, que o outro e tal, e ajudar e amar e tal, claro. Não é o que vai lhe dirigir, não é o principal, o seu alvo. Não é isto. Mas uma coisa não anula a outra. Você está respirando enquanto come. Enquanto come, você está respirando. As duas coisas estão lá juntas. Então, o serviço, se você pensar em servir, até considerando você próprio, a sua situação lá no céu, pense, é válido. É válido. A palavra de Deus nos, até nos exorta, nos desafia a isso. Então, o item 1, eu vou ajudar vocês. O 2, eu não posso. Porque o 2, lembra que é dispor o coração para servir a Deus. Eu não vou dispor pelo seu coração, desculpa, mas não dá. Eu mal cuido do meu. Tento fazer o que posso com esse coração velho aqui. Agora você vai cuidar do seu. Eu posso sugerir, orientar, mas me dispor por você não dá. Então, o item 2 não dá. Terceiro, juntar vontade com habilidade. Aí é que não dá mesmo. Como é que eu vou me meter na sua vontade e na sua habilidade? Bem, se eu fosse perito em alguma coisa, eu poderia dar uma aula de alguma coisa, ajudava um pouquinho, mas não é isso. Então, o item 1 eu posso fazer, como pastor de vocês e pregador. O quê? Lhe ajudar a ver o que a Bíblia diz e o que não diz sobre dons espirituais. Aliás, essa é a 24ª. Essa é a 20ª pregação que eu estou dedicando para ajudar vocês a cumprirem a primeira sugestão, ou seja, saber o que a Bíblia diz. Uma vez certa pessoa, não é da igreja, me mandou um zap. Pastor, eu queria pedir para o senhor dedicar alguma pregação para falar do amor. Digo, não acredito. Eu estava, parece que na 15ª sobre amor aqui na igreja. Só sobre amor. Parece que foram 20, 18, 19, sei lá, que eu preguei só sobre amor. Eu estava assim na, acho que 15ª, por aí. Eu digo, esse irmão deve estar cansado de ouvir eu falar sobre amor. Aí vem um que sugere, um ou uma, para eu falar sobre amor. Tá bom. Aí fiquei quieto. Nem respondi. Aí me encontrei aqui com a pessoa e disse, não entendi bem aquele seu zap para eu falar sobre amor. Eu estou na 15ª só sobre amor. Ah. É, pastor, é sobre amor cristão entre nós. E você acha que eu estou pregando sobre amor aos gatos? Até que diria, na época de hoje, até que havia muita gente. Amor aos cães, aos gatos. Então eu tenho que dar a minha, né, sobre pet. Mas tudo bem. Eu posso ajudar vocês, estou ajudando a vocês e a mim mesmo a saber o que a Bíblia diz sobre dons. Se você não está ouvindo ou crescendo com isso e tudo, eu só tenho que lamentar. Né? Então, se eu falei de amor tanto, a pessoa lá nem notou, eu lamento. Mas eu acho que cada um vai dar conta pelo que ouviu e pelo que foi fornecido. Então, eu ficaria muito feliz quando acabar de pregar essas pregações todas, o membro da igreja esteja minimamente habilitado a dizer: eu sei alguma coisa sobre dons. Pelo menos do que eu ouvi lá, fora o que você estuda e tudo. Então, essa primeira parte dá para saber. Muito bem. Dons espirituais, qual é a palavra usada no grego? São duas. Pneumática, coisas pertencentes ao espírito. Pastor, eu não quero fazer brincadeira com corra séria, não, mas peço com pneu. Não parece, não, é. Pneu. Né? Pneu no grego, o pneuma é ar. Por isso que o nosso nome é pneu, não o contrário, obviamente. E esse nome é aplicado às coisas espirituais, ao Espírito Santo, no caso de vento. Como vento. Jesus comparou o Espírito, lembra a atuação do Espírito como vento que vai e a gente não sabe de onde ele vem e para onde vai, o efeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é chamado de pneuma, no, pelo menos a raiz no grego. Ou seja, pneumatica, essa dica seria coisas, é algo pertencente ao Espírito. São coisas espirituais. A segunda palavra é carismata. De onde vem? Carismático. Caris é graça, no grego. Então, é manifestações de graça, ou da graça de Deus. Então, as duas palavras que falam em dons espirituais, ou os dons do Espírito, elas significam essas duas coisas aí. Coisas pertencentes ao Espírito e coisas que vêm da graça de Deus. E que eu defino, não eu, mas de uma maneira geral, é definido como, já disse algumas vezes isso, capacitações diversas concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para serviço na igreja, visando a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Vamos a três passagens. 1 Coríntios 12, 4 e 7. Queria que você fosse comigo. Lembra que nós estamos aqui nos propondo a ver o que a Bíblia diz sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Aí vem uma lista que eu vou deixar para daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu só estou querendo falar em termos de definição, do que é dom espiritual. Passa para o capítulo 14, ainda em 1 Coríntios, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. É 14, ok, 35. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Esse é o motivo que eu estou lendo esse trecho. É para esse aspecto que eu estou querendo enfatizar. É para edificar a igreja. O próprio Deus edifica a igreja de Cristo através dos próprios crentes, aos quais ele, Deus, dá, pela graça dele, capacitações diversas. Até aí o que nós temos nas Escrituras. 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha os dois termos das palavras juntas, serviço e dom. Servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Não é que veio lá da sua fase anticristã, a sua inteligência, sua capacidade de tocar e tudo, mas já é como crente um dom do Espírito Santo, que pode até ter se aproveitado da sua capacidade humana, como já expliquei, mas se transforma ali em algo especial nas mãos do Espírito, para você servir e, de alguma maneira, contribuir para a edificação da igreja. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispensa da ideia, dispenseiro é mordomo, mordomia, como mordomos que vocês são. Trabalhem conforme o dom que cada um recebeu. Eu vou ficar aqui, eu ainda queria ler quatro listas que tem os dons, mas eu vou deixar para a próxima pregação. Que Deus nos ajude aí, aos poucos, entendendo mais esse assunto e que você vá se dedicando de uma maneira cada vez mais eficiente, mais gostosa à sua igreja. E que pode custar para você, pode exigir de você um bom tempo, uma boa parte do seu lazer, o que for, mas não tem preço um serviço à igreja. No trabalho no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Você ir para uma praia pode ser vão. Você ir para um cinema pode ser vão. Tem os momentos de uma coisa ou de outra, eu sei. Está em casa lendo um bom livro, ou saindo com a família, tudo bem. Mas no Senhor o seu trabalho não é vão. Sei que tem um aspecto da família que é trabalho do Senhor também, mas olhando para o aspecto de igreja, de um trabalho, vamos dizer, espiritual, não é vão. Sabe o que significa isso? Dá dinheiro. A palavra dinheiro aqui é entre aspas, mas dá bens muito mais valiosos do que o vil metal. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nisto e nos estimule a trabalhar conforme o dom ou dons que Ele nos deu para serviço desta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.